Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Job Should Be Done Plus. Eu sou o Pedro, host aqui dessa experiência, e nesse episódio eu conversei com o Felipe, que também faz parte da nossa equipe, sobre quando e como que ele conheceu a teoria de Job Should Be Done e como que ele está aplicando hoje dentro da área de marketing de produto. Então, sem mais delongas, fique agora com a gravação que você consegue escutar tudo o que a gente conversou, todas as ideias que a gente trocou nessa oportunidade. Então vamos lá. Nesse episódio eu estou com o Felipe. O Felipe já participou de um outro episódio aqui do podcast. Vou dar a chance para ele se apresentar para todo mundo que está escutando aqui. Felipe, quem é você, cara? Relembra aí para a galera que ou não escutou o último episódio ou que não te conhece ainda.
E aí, Pedro, valeu pelo convite e participar de mais um episódio. Então, bom, quem sou eu? Hoje, eu sou analista de marketing de produto na plataforma Tech, aqui em São Paulo, uma consultoria de desenvolvimento de software e práticas ágeis. Mas eu posso dizer que a minha história com marketing, ela é bem... Marketing produto, na verdade, ela é bem caótica, assim. Então, eu me formei em administração, tive uma base bem teórica e de marketing, né? Bem sólida, assim. Então, aprendi muita teoria de marketing. Achei que ia trabalhar com marketing esportivo. Depois, achei que ia trabalhar em agência. E quando eu vi, eu caí de paraquedas numa startup, que foi o Root, né? Onde eu trabalhei com o Daniel. Então...
Você falou de marketing esportivo. Por que isso, cara?
No final da faculdade eu comecei a ver que caminho eu queria seguir. Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de futebol. E era uma época, isso foi ali em 2009, 2008, começou uma conversa sobre profissionalização do esporte. E eu pensei, pô, eu gosto de marketing, gosto de esporte, vejo que tenho possibilidade de trabalhar com marketing esportivo. Mas daí, depois... Acabei desistindo da ideia, porque é um mercado ainda não é bem fraco aqui no Brasil na época. Se hoje não é tão forte, na época era pior ainda. E eu achei, não, acho que tem outras áreas aí com mais oportunidades.
Entendi. Não deu para pegar muito bem, não sei se você falou, eu não prestei atenção, mas tua formação é em marketing mesmo ou é alguma outra que não tem muito a ver com isso?
A minha formação é administração de empresas. Né? Então, só para explicar como é que funciona na Federal do Rio Grande do Sul. No final do curso, os alunos escolhem alguma atividade dentro da administração. Então, tem recursos humanos, tem produção, tem finanças e tem marketing. Né? Então, eu acabei optando por marketing. O que significa isso? Eu tive algumas disciplinas obrigatórias de marketing a mais que os outros, e mais disciplinas aquelas que são optativas. Mas no final, quando se forma, todo mundo se forma administrador. Não tem distinção se é de marketing ou finanças.
Entendi. E agora que tu falaste que és do Rio Grande do Sul, vou tentar falar uma pergunta no sotaque. Tá ok, guri? Felipe, tô brincando. Felipe, você chegou dentro do cluster marketing, né? Explicou um pouco como que foi isso. E hoje você atua como, né, dentro da área de marketing de produto na plataforma Tech. Teve alguma coisa nesse meio, assim, até o momento de hoje que foi decisiva para você falar, putz, é isso que eu quero, eu estou no caminho certo, quero fazer isso para minha vida, assim. Ou ainda assim você acha que você tem outras coisas, outros desafios pela frente? Queria entender isso um pouco melhor.
Ah, sim, boa pergunta. Na verdade, tem um momento muito marcante na minha carreira profissional, que foi trabalhar no Root, né? Então, quando eu conheci, né, esse mercado de tecnologia e startups, ali eu comecei a ter contato com a disciplina de produto, né? Então, eu comecei, né, eu fui contratado no Root para ser o responsável pelo marketing. Mas aquela coisa startup, todo mundo fazia de tudo. E eu acabei tendo muito contato com produto, com desenvolvimento de produto, gerenciamento de produto, e ali eu encontrei uma área que realmente me atraiu bastante, né? Então, acho que nesse momento, assim, eu acabei pegando assim um gosto por marketing e produto. Então, acho que hoje só estou trabalhando com marketing de produto, foi por causa dessa época.
Boa. E para quem está escutando aí, acho que a gente não precisa dar o contexto sobre esse projeto que o Felipe participou, porque foi o mesmo que o Daniel participou, que você consegue ouvir no último episódio, o episódio antes desse daqui. Então, se você está curioso para saber como que foi esse projeto, só voltar um e escutar. Felipe, hoje você trabalha com marketing de produto. Qual que é o maior desafio que você tem assim? Na sua vida, na sua rotina, trabalhando com isso.
Bom, eu acho que o grande desafio, assim, é ser uma atividade aqui no Brasil que está recém começando. Então, assim, a gente pega mundialmente, né, empresas de tecnologia já estão tendo essa disciplina um pouco mais forte, mas ainda assim tem muitas perguntas sobre qual que é o papel do profissional de marketing de produto, o que que ele tem que fazer dentro das empresas, até que ponto algumas atividades, a responsabilidade do marketing de produto ou do time de gerenciamento de produto. Então, hoje, assim, eu diria que é um oceano azul, assim. Quem está trabalhando com isso hoje no Brasil está meio que desbravando aí, está começando, está aprendendo, né, no, na medida que vai trabalhando na empresa e trocando ideia com outros profissionais. Enfim, eu acho que o maior desafio é ser uma atividade muito nova.
E o que que você faz no dia a dia? Vamos supor que eu não sei o que que é marketing de produto, não trabalho com ninguém que tem essa função dentro da empresa onde eu trabalho. O que que você faz no dia a dia, assim? Fala pra gente, conta um pouco mais. Quais são suas entregáveis, seus projetos? Eu acho que é interessante para a galera entender um pouco também.
Legal, então vamos lá. Basicamente, eu tenho, vamos dizer assim, três grandes temáticas de trabalho, né? Uma, a gente chama de messaging, ou seja, a comunicação, né, dos que a plataforma Tech faz com o mercado. Então, esse é um ponto muito importante no meu trabalho hoje, né? Então, a gente está estruturando uma nova mensagem, um novo propósito de valor, né, um novo posicionamento, e passa por mim colocar isso, né, de uma maneira tangível nos nossos materiais. Então, até dando um spoiler, em seguida a gente vai ter um site novo, e esse foi um projeto que eu toquei, né? Outro ponto do que é muito importante do trabalho é criar materiais para vendas, então que a gente chama de sales enablement. Então, seja ajudar na criação das apresentações de vendas, ou ajudar a criar algum material específico para algum cliente, se necessário, né? Então, dá o suporte a vendas para que vendas também consiga passar a mensagem mais clara para o mercado. E um outro ponto que eu participei, mas que não foi responsabilidade minha, até porque são decisões que acabam sendo tomadas pelos diretores, pelos gerentes, foi o novo posicionamento da empresa. Então, apesar de ter participado dos workshops e das conversas, né, porque fazia parte, eu entender isso também, as decisões acabam sendo tomadas pela diretoria, mas botar em prática esse novo posicionamento passa pelo marketing de produtos.
Então, você trabalha meio que na escolha dos canais, das mensagens e da forma que isso pode ser mais estratégico para um determinado objetivo. Seria mais ou menos isso?
Isso, acho que resume bem. Então, eu acabei falando, né, bem de marketing vendas, mas esses insumos também ajudam os times de produtos, no nosso caso, o escritório de projetos da empresa, a saber que se a gente tem que oferecer algum serviço novo, né, quem é o mercado, enfim, todo esse trabalho de marketing de produto, ele acaba sendo bem estratégico para diferentes áreas da empresa, né? Então, meio que, vamos dizer assim, é aquela pessoa que vai unindo as diferentes áreas para todo mundo ficar alinhado, no mesmo caminho.
Boa. E você falou que está trabalhando muito, né, com mensagens, com storylines, talvez. né? Tenta entender muito bem como que você pode gerar valor, como que a empresa pode gerar valor para o público que ela está querendo passar determinado conteúdo. Como que foi quando você conheceu o Jobs to be Done? Porque eu acho que aí tem uma interface muito grande com o que você faz hoje. Mas voltando um pouquinho, quando que você conheceu Jobs to be Done de fato?
Então, eu conheci justamente pelo Daniel, na época do Root. Eu acho que a gente estava num momento bem, assim, bem específico que Jobs to be Done, ele acabou caindo com uma luva, né, para nós. Então, a gente estava, assim, com um produto já tinha um ano e meio que a gente tinha lançado. Isso acho que foi lá por 2015, metade de 2015. E a gente estava remando lá, não conseguia... né, crescer a base de clientes, não sabia o que a gente ia desenvolver, o que estava errado. E daí eu me lembro que, né, em um monte de discussões que a gente teve, um dia o Daniel chegou e falou que tinha conhecido esse conceito, essa teoria de Jobs to be Done, e nos apresentou, né? Até me lembro que na época assim ainda foi né, levou um tempo até que a gente conseguisse entender bem como usar. Tanto é que a gente não conseguiu, infelizmente, aplicar de fato no Root. Né? Talvez fosse foi uma coisa que poderia ter nos ajudado, mas a gente estava no momento de realmente entender que realmente para que o Root serve, né? Que as pessoas querem com o Root, que a gente tem de valor para entregar, porque era um caos assim, a gente não conseguia ter essa visão, né? E não era por falta até de conversas, porque eu conversei com muito usuário, eu conversei com muito cliente, eu fiz muita call de vendas, fiz muito demo, respondi muito e-mail, mas não tinha um foco, não tinha um caminho. Talvez se a gente tivesse conhecido o Jobs to be Done antes, saberia o que explorar nessas conversas, né? Então a gente tinha muita informação, mas não fazia sentido nenhum. Eu acho que naquela época, quando a gente conheceu o Jobs to be Done, eu acho que deu um sentido para tudo, assim, do tipo, nossa, por que a gente não descobriu isso antes? Né? E eu acho que desde então assim é uma teoria assim que para mim faz muito sentido, né, para desvendar essa quem é o seu cliente, quem é o mercado.
Boa. Você descobriu o Jobs to be Done há um tempo atrás. Hoje, na plataforma Tech, você usa Jobs to be Done para alguma coisa? Talvez o processo de pesquisa não tanto, né? Mas o mindset de Jobs to be Done te auxilia em alguns projetos, algumas coisas que você faz, ou não faz sentido?
Cara, eu acho que faz muito sentido pra gente ali, até quando eu cheguei na plataforma Tech, eu acho que uma das primeiras conversas que eu tive na época com quem era gestora de marketing foi, tipo, justamente, vocês conhecem o Jobs to be Done? Porque a gente estava nesse processo de novo posicionamento, nova proposta de valor, novos serviços, e parecia que era uma ideia muito relevante para ser aplicada ali dentro. Na
Calma.
época não...
Tive que abrir o microfone aqui para te zoar. Parece aquelas pessoas. Você já ouviu a palavra do Senhor hoje? Então, foi basicamente isso que você fez lá na plataforma Tech, né? Levou o conhecimento logo de cara.
Exatamente isso. Tanto é que tem na plataforma Tech tem toda semana tem o que a gente chama de Hack Evening, que alguém leva algum assunto para apresentar para a empresa. E o primeiro que eu fiz foi sobre Jobs to be Done. Então eu plantei a sementinha, né? Depois disso mais pessoas começaram a trazer isso internamente, né? Na prática a gente não usou ainda como entrevista, né? Como essa questão de descoberta. Mas essa que tu falou do mindset, eu acho que ele ajuda muito porque a gente questiona algumas verdades, entre aspas, que a gente às vezes tem sobre por que que alguém nos contrata. Então, várias vezes assim acontece, ah, por que que as pessoas escolhem a plataforma Tech? Daí, não, ah, é por causa disso. Daí a gente começa a pensar, será que é por isso mesmo? Será que a gente sabe? Será que a gente não tem que descobrir algo mais profundo por que que as pessoas nos contratam? Então, ter plantado essa sementinha de Jobs to be Done, eu acho que ajudou, está ajudando, na verdade, a gente ter uma visão um pouco mais crítica do que a gente sabia sobre, vamos dizer assim, as dores, né? Quais são os jobs dos nossos clientes. E eu espero, assim, que a gente realmente põe em prática agora que a gente está começando a construir novos serviços, né? Então, eu entrei lá, plantei a semente e eu acho que ela tá brotando aí.
Boa, cara. É porque eu fiz a pergunta porque muita gente acha que Jobs to be Done é somente para o pesquisador, somente para o gerente de produto, somente para o designer. E não, assim. A gente tem várias formas de enxergar jobs to be done, né? A gente pode enxergar, de fato, como uma teoria que pode auxiliar a gente a tomar decisão, como a gente explicou, né, num episódio, esclarecendo as diferentes visões, inclusive foi contigo, né, Felipe? A gente pode enxergar jobs to be done como um método, de fato, uma metodologia que vai ajudar a gente com um objetivo específico. E na minha visão, assim, até pelo que eu vejo da galera falar, product marketing tem super a ver com jobs to be done. Eu acho que quando a gente entende a necessidade do cliente, do parceiro, né, de qual for o stakeholder que a gente está querendo conversar, dialogar, a gente consegue avançar muito mais e ter muito mais resultado. Mas, Felipe, uma curiosidade: tem alguma equipe dentro da plataforma Tech que cuida dessa parte de descoberta, entrega para você algum ponto? Você, nessas situações, por exemplo, que você falou, ah, será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Há uma conversa com uma equipe de pesquisas ou com uma equipe de UX? Tem essa conexão ou ela não existe ainda por falta de necessidade?
Sim, tem, é um time bem recente, então acho que foi a partir do meio desse ano, mais ou menos. Já faz um tempo começou a se estruturar o escritório de projetos, né? Então a gente tem lá uma diretora de PMO que seria responsável por esse tipo de atividade, que é pensar em novos serviços ou pensar melhorias dos serviços que a gente tem. Então, mais ou menos agora no último quarter, a gente conseguiu ser um pouco mais estruturado nisso, né? Então, com toda a questão da mudança de proposta de valor e de posicionamento, os times de marketing, vendas e projetos teve que trabalhar bem junto. Então, sim, tem um time pensando nisso, né? Nessas novas novos serviços e como e qual que é realmente o que as pessoas estão comprando da gente. E o legal é que a gente está bem envolvido. Então, esses questionamentos, sim, eles aconteceram em conversas que foram levantadas essas questões e o time de projetos, né, assimilou isso para poder pensar nos novos serviços que a gente vai oferecer.
Boa, cara. Não é bom você falar isso assim para as pessoas, primeiro, entenderem que não tem uma receita de bolo, não tem uma regra mãe de nada, e aí a gente vai. Acho que a missão de cada empresa, de cada equipe é se ajustar, né? O importante é a gente ter sempre a percepção do cliente, do usuário na mesa, né? Em qualquer decisão que a gente for tomar. Jobs to be done vem para auxiliar isso daí. Felipe, se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão começando a aprender sobre jobs to be done, sobre pesquisa, que dica que você daria para elas assim? Acho que você pode pegar um pouco daquele momento seu que você não conseguiu aplicar, pode pegar hoje em dia algo que você vê, alguns erros. O que é que você consegue falar para as pessoas?
Eu acho que, né, as pessoas querem começar a entender jobs to be done, ou querem levar isso, né, para faça parte do dia a dia do seu trabalho ou algum conhecimento que querem passar para a equipe. Eu acho que é justamente mais ou menos o que eu fiz ali na plataforma Tech e o que a gente tentou estar fazendo no Roots. E conhece, né, conheceu essa teoria, nossa, estuda um pouquinho, lê talvez os diferentes tipos, né, pega um pouco da base teórica e realmente leva para o time. Fala, olha, conheci essa ferramenta, essa teoria aqui. Eu acho que faz sentido para nós, por quê? Daí explica, né? Para entender melhor nossos clientes, né? Para saber o que que as pessoas estão comprando, para a gente poder fazer um trabalho melhor no nosso dia a dia. Eu acho que, né? Claro que eu sei que depende de empresa, tem empresas que dão aberturas mais para isso do que outras. Mas levar esse conhecimento para dentro, para outras pessoas do time, e tentar meio que evangelizar, assim, mostrar uma visão diferente sobre, sei lá, seja de gerenciamento de produto, seja até de marketing, porque o Jobs to be Done acaba ajudando também, né, na parte de mensagem, comunicação. Eu acho que é pegar, conheceu, gostou e começar a difundir, assim. Eu tenho muito, eu gosto de fazer no dia a dia, eu vejo uma coisa legal, compartilho com o meu time. Olha, pessoal, que eu vi aqui esse link, essa matéria aqui. E eu vejo, assim, é pela resposta que o pessoal tem, o pessoal curte isso, sabe? Gosta de ter esse fluxo de novidades, de conhecimento e de artigos interessantes rodando. Então, acho que é realmente começar a compartilhar, começar a ler, estudar, conversar e ver se faz sentido para a equipe, né? Às vezes tu pode levar uma ideia e não fazer sentido. A gente teve sorte que o Jobs to be Done, quando a gente conheceu, fazia muito sentido para nós. Talvez se fosse em um outro contexto, poderia ter sido algo que chegou assim também e depois a gente esqueceu, né? Então, eu acho que entender o momento ali, compartilhar e ver se faz sentido, eu acho que é o primeiro passo.
Boa, cara. Então, acho que nesse episódio a gente conclui que marketing de produto tem a ver com Jobs to be Done, dá para fazer essa conexão. Os contatos do Felipe estão no nosso Medium, só acessar jtvd.plus, você vai conseguir ver vários artigos dele por lá. E se você também trabalhar com marketing de produto, quiser trocar uma ideia com o Felipe, eu acho que ele está super à disposição lá, já tem alguns artigos dele que abordam, né, bastante o tema. E a gente finaliza aqui. Felipe, muito obrigado pela tua abertura, pelo teu tempo aí de compartilhar mais coisas com a gente. E eu tenho certeza que vai ser legal para as pessoas se identificarem, né? Tanto com a história do Nico, com o empreendedor, em um dos nossos episódios, a história do Daniel, trabalhando, né, era um desenvolvedor, ainda é, mas hoje trabalha como gerente de produto, e a tua história aí trabalhando diretamente com marketing de produto. Muito obrigado, seja super bem-vindo aqui quando tiver algo interessante para compartilhar, viu?
Com certeza, Pedro. Obrigado por receber de novo e conta comigo. E sempre que precisar, vamos gravar mais um episódio.
Valeu.
E como o Pedro falou, né, meus contatos, pode me adicionar no LinkedIn, pode adicionar no Twitter, seguir no Medium. Eu estou bem aberto para trocar uma ideia. Eu gosto de fazer isso.
Boa, eu já ofereci, né? Nem te
Sim.
perguntei, mas eu já ofereci. Então tá tudo certo. Eu nem te sigo no Twitter, cara. Vou te seguir aqui, por sinal. Sou bem fã de Twitter. Acho que ele cumpre um job aí que outras redes sociais não estão cumprindo no momento. É isso aí. Obrigado, Felipe.
E chegamos ao final de mais um dos nossos episódios. Para você continuar consumindo nosso conteúdo, trocando ideia junto com a gente, é só acessar jtbd.plus. Você vai acessar o nosso Medium, ter acesso aos nossos textos, aos episódios passados desse podcast. E para seguir a gente nas redes sociais, é só jogar lá jtbd+, com um sinalzinho de mais, tudo junto, beleza? No Instagram a gente é jtbd+, tudo junto também. Um abraço e até a semana que vem.